agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Vamos começar mais uma semana. Será que tem problema à vista? Como é que foi seu fim de semana?
O meu foi carioca, né, Bob? Então, só pra frisar...
É verdade, tu foi pro Rio, minha irmã.
E o que você acha que aconteceu? Porque quando eu vou pro Rio...
Ah, choveu.
É óbvio.
Choveu?
Choveu.
Você comeu biscoito?
Biscoito fez... Globo, óbvio.
E comeu
eu, antes
tomate?
Eu já peço pra deixar pra mim na geladeira. Eu falo, o que você quer? Fala, coordenado, só o sanduichinho. É, nada, só o sanduichinho é ótimo, né? Um sanduichinho de pão de miga. Próxima vez eu trago. Eu trago pra vocês, que é maravilhoso. Vem eles partidinho. De vários sabores, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu vou trazer na próxima semana pra vocês. Aliás, se o Dado trouxe, amanhã eu trago na gravação.
Tá bom.
E o Rio de Janeiro continua lindo. Só não precisava ter 5 governador presos, né? Porque essa cidade podia estar tão melhor. Uma das cidades não, mais lindas do mundo.
Recorde.
Eu tenho medo de sair na porta do prédio, sabe? Assim, eu não vou mentir. Então dá uma dó um troço desse, de uma cidade daquela... Nessas circunstâncias, nessa hora eu falo, eu amo São Paulo.
Mas agora, já voltou de viagem, vamos trabalhar, a missão
nossa,
tá no ar.
Olha a inveja tá? Do cara que ficou
eu
em
fiquei
São
aqui.
Paulo.
Fiquei aqui.
Tomara que você tenha que fazer um monte de horário extra de madrugada.
Missão Impossível, Jovem Pan.
De volta aqui no Missão Impossível, agora é hora de conselho. Conselho é pra você que não quer entrar no ar, né? É tímido ou tímida, você manda a sua história pra cá, certo? Nós vamos destrinchá-la e tentar dar o melhor norte para a sua vida. Gostou? Hã? Hein, Lígia? Gostou
muito
dessa minha palavra? Topa ou não topa? Oi, Bob e Lígia, preciso de um conselho.
Diga.
Sou Murilo, ariano, do interior de São Paulo.
Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecível tempo, vivo por um segundo. O ariano é grosso e brigar com todo mundo.
É o Murilo. Tive um relacionamento de mais de 5 anos, construímos muitas coisas juntos e vivemos intensamente a cada minuto. Só que ele teve que mudar por causa da faculdade e a partir daí, a distância deixou o nosso relacionamento frágil e começamos a discutir regularmente.
Ai, frágil!
Amei e amo muito ele ainda. Já largamos, voltamos algumas vezes e agora estamos há 2 meses separados. Já tentei inúmeras vezes manter nosso namoro, porém ele mudou muito. Não sei se por influência da universidade ou dos amigos. Mas agora eu conheci um rapaz e estou interessado nesse rapaz. Por enquanto, só conversamos, mas estou sentindo algo por ele. Queria saber se procuro o meu ex, que ainda amo... Ou que permito nova experiência e viver a minha vida. Um beijo a vocês.
Ah, nossa, você não ama tanto,
Murilo,
né? Senão
não
você
ama,
não tava
né?
Totalmente interessado no outro. Vai viver outra coisa, gente. O ex aí, nesse caso, é sua muleta, né? Tem o outro ali que você já sabe que tá garantido. Não sabe se vai pro rock, ver se vai amar e ser amado. Ou se volta ali onde tá tudo garantido. Meu amor, olha o que a gente aprendeu, o que a gente já sabia, né? O Covid só confirmou. A vida é agora. Vai viver por quem, com quem você ama. Ou, ao mesmo tempo, se você vê aí, se essa novidade não é só uma novidade que você ficou animadinho, não troca também uma coisa que você sente que é concreta por um chuvisco, assim, uma animação de fim de tarde.
É que ficou confuso, né? Eu amo muito, mas estou interessado em outra pessoa. Então você não ama o que a Lígia falou, né?
Tô
não
fazendo ama. Amor com outra não pessoa, é. Mas meu coração vai ser pra sempre seu. É tipo isso? O que o corpo faz a alma perdoar, gente, tem dó.
De repente você tá amando ele ainda, né, o seu ex, como um grande amigo. Porque você tá interessado em outro.
Já ouviu essa música?
Sim.
Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção.
Vamos de música então, daqui a pouco a gente volta.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Evil, evil, evil. É o Missão Impossível. É só aqui onde o seu problema...
Tô tomando água, é a nossa audiência.
Ferida no coração...
Liga pro Missão.
Problemas na cabeça...
Missão, não se esqueça.
Ai, gente, manda direct pra mim, manda um pix, manda nudes. O importante é estar junto, é estar interagindo. E falando interagindo, às vezes você pode fazer igual... Assim, uma pessoa muito, muito tímida, sua voz também pode ser feia, manda um e-mail, conta a sua historinha. A gente pode ser, assim, a história contada.
Pois é, e agora, a gente tem uma história aqui da coluna Universa, do UOL.
Ah, adoro.
Muito boa. Vamos lá. Tem uma história de vida que foge do convencional. Fui adotada, enfrentei dificuldades financeiras na infância e cheguei a passar fome. Aos 17 anos, me apaixonei por uma mulher com uma classe social muito diferente da minha. Ficamos mais de uma década juntas. Com o passar do tempo, nossa relação foi ficando cada vez mais conturbada, mas ainda assim decidimos nos casar. Meses depois, optei por me separar e comecei um romance com outra pessoa que havia conhecido na piscina do hotel onde passei minha lua de mel. Meu começo de vida foi atribulado. Semanas depois de nascer, fui internada em um hospital por desnutrição. A mulher que me gerou, muito humilde, intercalava entre viver pelas ruas e se hospedar em casas de parentes. Ela não me amamentava e nem substituía o aleitamento adequadamente. Por isso, não me desenvolvia conforme o esperado. Tive problemas de saúde e passei semanas hospitalizada. Percebendo a situação, uma das auxiliares de enfermagem do local, que era solteira, conversou com a minha mãe biológica e, com o seu consentimento, decidiu me adotar. Desde então, fez de tudo por mim. Mesmo exercendo a maternidade solo, tinha 3 empregos para manter a casa. Ela contava com a ajuda da minha avó, que estava sempre por perto. Ela nunca me escondeu que não era sua filha biológica. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe engravidou de surpresa e se casou. Meu padrasto também era uma boa pessoa, sempre muito correto. Infelizmente, poucos anos depois do nascimento do meu irmão, minha mãe ficou desempregada e ali a nossa situação se apertou. Chegamos a passar necessidade, sem dinheiro para comida. Durante 5 anos, a questão financeira continuou bastante delicada, até que ela conseguiu retornar ao trabalho e voltamos a nos estabilizar. Para ajudar, com 15 anos, comecei a trabalhar como empacotadora de mercadorias em um supermercado. Aos 18, ingressei em uma faculdade particular de enfermagem, que ficava em outra cidade, e aí fui morar sozinha. Minha mãe pagava com dificuldade as mensalidades e eu trabalhava em uma loja do shopping para me bancar. O dinheiro não dava para quase nada. Logo no primeiro mês, conheci uma menina no ônibus que fazia o caminho da faculdade e nos apaixonamos. Quando ela me apresentou para a família, no entanto, começaram os nossos problemas. Nossa condição social era gritantemente diferente. Graças a ela, tive acesso a um mundo que não conhecia. Porém, na sua família haviam pessoas preconceituosas e passei a ser alvo de racismo. Se estava sentada em algum lugar da mesa, pediam para que eu saísse, para que outra pessoa pudesse ocupar o meu lugar. Nas refeições serviam filé mignon para os filhos e frango ou porco para mim e para a funcionária que trabalhava na casa. Se íamos para a praia, me incentivavam a ficar debaixo do guarda-sol, porque daquele jeito já estava bom, se referindo à cor da minha pele. No terceiro ano de faculdade, a mensalidade aumentou demais. Eu não teria condições de continuar a cursar. Com isso, minha namorada então me convidou para que fôssemos morar juntas, mas o local ficava no quintal da casa dos seus pais. Foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Percebendo tanto preconceito por parte deles, um dos meus maiores medos era o de que conhecessem a minha mãe, uma preta retinta. Não sabia o que poderia acontecer. De fato, depois de a verem pela primeira vez, colocaram minhas coisas em um saco e pediram para que eu saísse. Minha namorada comprou a briga e nos mudamos para um apartamento que era da tia dela. Olha, isso aqui é uma história de preconceito total. Nós vamos tocar uma música porque essa história continua. Tá bom, Lígia? Já a gente volta.
Missão Impossível, Jovem Pan.
De volta com o relato da vida de Suzana para a coluna Universa do UOL. Ela estava contando as dificuldades da vida, foi adotada, passou por vários perrengues, preconceito, por causa da cor da pele, até conhecer a namorada e dividir um apartamento. Elas passaram 7 anos ali. Nesse meio tempo, a namorada dela a convidou para ajudar a gerenciar os funcionários da empresa.
Dos pais.
Que eram donos. Ela aceitou, já que o salário era maior. E continua ela. Lá eu trabalhava muito, inclusive ajudando no preparo dos alimentos. Sentia que estava em débito com ela e com sua família. Estava focada em me formar e, por ser uma boa aluna, consegui um estágio na CTI de um grande hospital. Passei um ano e meio intercalando entre essas duas atividades. Deixava meus salários para que ela administrasse, pois achava que era o certo a fazer. Depois de me formar, não segurei o tranco da rotina e pedi demissão do hospital. Se dizia que estávamos gastando muito, isso virava motivo de grandes discussões. Ela não se interessava por sair do local onde morávamos. Adquirir um imóvel próprio, por exemplo. Era dependente dos pais, gastava demais com a empresa e chegou a fazer empréstimos para continuar mantendo seu padrão de vida. Irritada pela falta de ambição, eu anunciei que iria terminar a relação. Diante disso, ela chorou, prometeu que mudaria. Na prática, quase nada mudou. Mas percebendo que estávamos passando por crise, ela decidiu me pedir em casamento e eu aceitei. Fizemos uma festa, mas nem ali sua família me deu trégua. Vestida de noiva, escutei um convidado dizendo que, com classes tão diferentes, não tinha como dar certo. A união aconteceu na correria e já estávamos com uma viagem para Miami, combinada para dali algumas semanas. Inicialmente não era para ser uma lua de mel, mas acabou sendo. Mesmo curtindo a viagem, me sentia infeliz e questionava se havia tomado a decisão certa. Foi nesse contexto que conheci na piscina do hotel onde nos hospedamos uma norueguesa. Ela se aproximou e percebi que me olhava bastante, mas eu não sabia falar inglês bem, por isso trocamos poucas palavras. Nunca traí minha ex-mulher. Não passei para ela meu telefone, nem nos adicionamos nas redes sociais.
Não acredito em nada disso, como eu já li a história. De repente a menina lembrou e procurou o nome dela e achou.
Enfim, no entanto, assim que desci do avião, vi uma notificação dela no Instagram. Ela guardou meu sobrenome, procurou e me achou. Começamos a conversar e pouco a pouco, fomos estreitando os laços. 5 meses depois de me casar, anunciei que queria separação. Creio que uma força maior agiu para que eu pudesse me libertar de toda aquela situação. Saí da relação sem casa, com pouco dinheiro, sem emprego. Tive que voltar a morar com a minha mãe, no interior, e pensei que fosse enlouquecer. 3 meses depois, a norueguesa veio para o Brasil. Passamos 1 mês juntas. Depois, ela teve que voltar para o seu país e me chamou para ir junto. Mais animada, depois de viver aquele amor, percebi que a vida estava me colocando novamente na mesma situação. Se eu fosse, estaria dependendo financeiramente mais uma vez de outra pessoa, porque levaria pelo menos 1 ano até conseguir um trabalho na Noruega, regularizar minha situação e começar a vida em um novo país. Com o coração partido, tive que negar a proposta. Era hora de tomar novamente as rédeas da minha história. Ainda nos falamos, mas não estamos mais juntas. Como nunca fui apaixonada por enfermagem, abandonei de vez a área e decidi investir o dinheiro que havia sobrado em um curso de 5 meses para ser comissária de bordo. Assim que terminei, consegui um emprego. Hoje, morando sozinha, sinto que sou muito mais feliz, não preciso me submeter a nada e só sinto vontade de estar com alguém sabendo que tenho condições totais de embarcar na relação. Uau, que história dessa mulher! Olha, Lígia, vamos tocar uma música aqui e a gente já comenta esse relato aqui dessa coluna do UOL, tá bom?
Missão Impossível, Jovem Pan!
De volta no Missão Impossível, e aí pra quem tava ouvindo o programa, né, a história da Suzana, esse relato todo, sofreu preconceito, problemas de classe social, ela por ser mais pobre, conheceu uma garota rica, não se deu bem, aí se apaixonou por uma mulher... Que ela foi passar lua de mel, Lígia, com a namorada.
Você sabe que eu não gosto dessa história, né? Assim, o que eu te digo, assim, de tudo. O melhor exemplo que fica, acho que pra todos nós, é como a gente sempre tem que ser independente. Em todos os sentidos. O financeiro é o que fica mais óbvio, né? A gente sempre se submete. Só pensar aí no seu próprio emprego. Quantas vezes a gente não se submete? Mas até então é normal, né? Que é no trabalho. Mas as relações pessoais de convivência, de beijo na boca ou de melhores amigos, não pode ter a grana ali mandando. Depois eu acho que a gente tem que conseguir, na terapia, em tudo, ou sozinho, matar nossos próprios buracos ou nossas deixas. Ela traz pra vida inteira toda a história do negócio, entendeu? Do ser adotada, de como Sim. foi a escolha. Não tô diminuindo a dor disso não, viu? Quem sou eu pra poder falar
ela
disso?
Ela sofreu preconceito
também. Tenho várias
também.
Amigas. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Bob. Não pode misturar, entendeu? Não precisava da gente saber nada disso pra essa história, você tá entendendo? Deixa eu concluir o raciocínio. Só. Não precisava dela falar nada da história da adoção, de nada, pra ela contar essa história do relacionamento.
Do relacionamento,
ela tá
exato.
Falando só de mulher, dela de adulta, pra você ver como ela traz tanto pra vida aquele negócio de lá. Eu acho, sinceramente, que ela se coloca, porque é uma história do universo, que a gente tá comentando, foi ela que mandou o e-mail, eu acho ela uma chata. Acho que ela se coloca de vítima, que ela coloca numa situação onde quero ser cuidada e de repente ela não gosta, se rebela. Deu mole pra outra no meio da lua de mel, sabe? Ainda trocou o telefone e tudo. E vem fazer esse negócio de vítima. Ai, eu trabalhei, a minha mãe, isso é todo mundo, meu amor. Não é nem 1% do Brasil que tem dinheiro pra porcaria nenhuma. É porque a maioria das pessoas adora contar uma história triste. A gente tava falando isso hoje, antes do programa começar. Eu detesto, não conto. Só sou obrigada. Eu gosto de dar os bons exemplos. Mas se for o que começa aqui, todo mundo a contar os próprios problemas, os aí buracos que cada um, né, tem. E aí que ela vê, tem que ver, olha, eu tô fazendo drama, olha, eu tô olhando pra uma história como se eu fosse a única alecrim dourado que sofreu na vida. Não, a vida foi boa demais, ó. Foi inteligente, conseguiu um emprego, fez isso, fez aquilo, pode fazer o curso de enfermagem, não trabalhar na sua área. Então, que, sabe? Acho que de tudo aí, a única coisa que presta nessa história é resolva seus problemas, pra você não trazer tudo que a gente não resolve, continua com uma bola de ferro amarrada no pé, e a gente joga isso no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais, e acaba inventando problema onde não tem, e nunca dependa de ninguém. Não é só porque, às vezes, pode ficar com a pessoa pro resto da vida. Claro que se algum de nós tem mais, casou com um cara milionário, você não é óbvio que o cara tem que pagar tudo. Casei com uma mulher que tem mil vezes mais coisa do que eu, é óbvio que ela tem que pagar mais. Mas que a gente não dependa disso. Nada do que a gente sente pode estar atrelado a isso. E porque, senão, a gente fica perdido na vida, perde os valores. Então, se você não tem tal coisa, não tem dinheiro, você acha que você vale menos? Não, já tem muita gente doente no mundo pra gente ficar também, sabe? Então vamos ver as coisas como elas são. Essa menina aí se faz de vítima pra caramba. E pra mim o que ela dá de lição é isso. Resolva seus problemas pra não trazer eles pra vida inteira. E nunca dependa de ninguém. De resto, achei ela uma chata.
Então, mas agora, por exemplo, ela tava sofrendo preconceito. Se acontecer isso com alguém, por exemplo, ela sofrendo preconceito por ser negra, sai, você não tem que ficar nessa relação. Não,
primeiro que todo
mundo
já sai, depois eu já acho o seguinte, racismo nem é um caso de discussão, é caso de polícia. Se alguém, entendeu? Se eu tô com uma namorada e um namorado e ninguém nem me defende da história do racismo, eu nunca mais nem olho pra cara da pessoa. Que isso, gente? Racismo, preconceito, você tem nem ver. Se a pessoa é assim, ele nunca mais nem olha pra cara. Se for digno de chamar a polícia, chame a polícia e preste queixa. Isso é um assunto de polícia. E se não for um assunto de polícia, nunca mais vai gastar seu fosfato, o artigo mais precioso que existe no planeta, que é o tempo, com alguém
gastar
já.
Seu fosfato é muito bom.
Tá boa. Não vou mesmo. Nem olha. Tempo a gente perde e gasta com, sabe? Já tem o que a gente gasta aí fazendo o que não quer. Não vai ser conhecer, ai, fulano é preconceituoso. Fulano é um idiota. Tá desconectado da realidade na ralé do mundo. Que não vai pra frente, nem olha pra trás, só olha pra frente, gente. Qualquer pessoa que tá atrelada a essas coisas idiotas e que agora já são problemas de lei, law and order, já era. É pra frente que se olha. Pro resto é caso, deixa a polícia resolvendo e a gente olha pro futuro.
Missão impossível, Jovem Pan.
Vambora nessa segunda-feira, gente. Olha, hoje é um dia muito importante. Uhum. Não citei no começo do programa,
ufa,
tá? Mas quero lembrar que hoje é o dia do deficiente físico, que acho que ainda são muito desrespeitados, muito desrespeitados. Então, por favor, vamos
aliás,
lembrar.
Aliás, um beijo para... Tem o Cleiton que participou com a gente, acho que na última semana.
Sim,
que é um atleta paralímpico.
Para atleta, né?
Já vamos cantar pedra, né? Profetizar. É? E teve já um outro atleta paralímpico que participou do programa, fora os que eu fui parabenizado durante as Olimpíadas, contei pro Chiro, e todo mundo ainda era ouvinte do Missão. Mais ainda do que no dia do deficiente, da gente falar para todos, brilhem, tenham força, vocês são uma fonte de inspiração para muita gente e cola no esporte que ajuda. Sério, o Brasil tinha que melhorar muito em relação a deficiente. Nem digo a parte de consciência individual de cada um, não. A cidade mesmo, com tanto de imposto que a gente paga.
Exato. Acessibilidade.
Micado. É micado para quem não tá com nenhuma deficiência. Agora você tendo é uma fábrica de passar raiva. Deficientes, que a gente tenha 5% da resiliência que vocês têm, viu? Sinistro vocês são, os brasileiros.
Agora a Lígia lembrou do Cleiton, que participou com a gente, um para-atleta. E hoje também é uma outra data muito importante, que é importante esse lado também, de prevenção à obesidade. Então a gente está falando do dia do deficiente, de um para-atleta e de combate à obesidade.
Ah, eu posso
então
falar uma coisa da obesidade? Que eu acho que é prestar um serviço?
Vamos praticar saúde, atividade física.
E obesidade, chega de romantizar a obesidade. Ninguém nem fica pesando 100 gramas, não. Foi isso o tempo que essas modelos, aliás, ninguém quer ficar assim. Mas falar que você pesar 300 quilos, 150, o tamanho que você for, tá lindo, tem que se aceitar, é totalmente diferente. Você se aceitar da maneira que você é, não ficar nessa paranoia das pessoas, parece que são feitas em série, botocando, esticando e fazendo plástica a cara inteira, todo mundo querendo pesar 100 gramas, isso já era. Nem empresa quer patrocinar isso mais. O mundo é diverso. E nós somos todo mundo. Um tem a gordurinha aqui, o outro tem ali, o outro é magro demais. Mas obesidade é doença.
É,
e ainda custa caro, tá? Pro governo, pra quem paga imposto, pra todos nós. Eu acho que a gente não devia romantizar. E queria saber, que obeso aí, que sinceramente falaria que é feliz. Tem muita gente prestando esse desserviço de mostrar uma pessoa pesa meia tonelada. A pessoa não consegue nem andar daqui até a porta, não consegue tomar banho, fazer comida. É uma tristeza a vida da pessoa. Aí fala, ai, você tem que gostar. Tem nada. Não, tem que ver que dá pra parar e diminuir, tentar fazer cirurgia, tentar viver e levar uma vida boa. É mentira. Obesidade é doença e a gente tem que combater. Igual combate as outras.
Que é diferente de ser gordinho. Não é?
Claro.
Bem diferente.
Mas muito diferente. Nossa. Ser gordinha. Aliás, eu fui gordinha durante a minha infância inteira, adolescência, e sou magra hoje, passo às vezes um monte de vontade aí, porque é a minha vontade. Isso eu acho que cada um tem que se aceitar nesse tipo. Ah, e um é mais gordinho, o outro gosta de ser gordinho, o outro gosta de ser magrinho, cada um na sua. Mas uma virada que o povo quer misturar as coisas, sabe? E uma coisa que é doença e que gera prejuízo para o sistema de saúde, gera também lucro, tá? Para consultório, para remédio, para um monte de coisa. Então, obesidade é doença, tem que ser combatida. Que a gente viva exatamente o que o Bob falou assertivamente, para uma vida mais saudável.
Claro.
O que a gente quer durar é mais, gente.
Então, vambora, um beijo. Amanhã tem mais.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.